Boa tarde, Paulo. Muito obrigado pela tua disponibilidade para falarmos aqui um bocadinho. Eu queria começar por te apresentar, ou seja, que tu falasses um bocadinho sobre ti. Quem é o Paulo do ponto de vista profissional? Onde é que já andaste? Para as pessoas também te conhecerem um bocadinho melhor e dares a saber sobre ti.
Boa tarde, Gonçalo, e boa tarde à equipa Foot Magazine e boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir. O Paulo Robles é um treinador de futebol, professor de educação física, pai, filho, irmão, tio, que se licenciou em 2006 pela Faculdade de Metricidade Humana, fez o seu percurso em Ciências do Desporto, que teve a sorte, já mesmo dentro do percurso formativo ao nível da faculdade, iniciar a sua prática enquanto treinador, como é óbvio, amador. Passei por clubes como o Povoense, Juventude da Castanheira, Arepa, de Porto Alto, e muito mais recentemente o Futebol Clube de Alverca e até há bem pouco tempo aqui na União Desportiva Vila Franquense de Balsado, que nos recebe também desta forma. Portanto, a nível de clubes é esse o meu percurso. Atualmente não estou a treinar, sou professor de Educação Física, sou e tenho funções ao nível da coordenação de estágios e da formação de treinadores. Sou também formador ao nível de futebol, de cursos muito específicos de pessoas e jovens que selecionam o futebol para se poderem especializar, e há pouco tempo abracei um novo projeto, que sou de projetos, abracei um novo projeto ao nível do documentário de jogos televisionados.
Muito bem, do ponto de vista pessoal, falaste aí que és pai, que tens essa envolvência toda, hobbies que tens, tempo fora do futebol, o que é que costumas fazer?
Sim, eu falei porque para mim e para mais pessoas, essas questões misturam-se umas com as outras e nós não podemos dissociar aquilo que somos do ponto de vista particular àquilo que fazemos e que somos também a nível profissional. Paulo Robles é uma pessoa humilde, penso eu, grata, muito grata a quem o ajuda e até mesmo grata àqueles que não o ajudam, mas fazem parte da aprendizagem de qualquer pessoa. É uma pessoa que dá em todos os projetos que tem, em todos os locais de trabalho, onde está 101%, dá tudo o que tem e o que não tem. E, a nível profissional, é uma pessoa que, até agora, tem sabido adaptar-se a diferentes contextos. Portanto, até mesmo ao nível de clubes, já percorri aqui, como se costuma dizer, a Estrada Nacional 10, e percurso a percurso, clube a clube, é essa forma de estar que tento empregar em todos os locais, e tenho tido essa possibilidade de me conseguir adaptar, no sentido de perceber o que de melhor eu posso dar ao clube e qual a melhor forma de atuação perante aquele determinado contexto. Portanto, resumidamente, este é o Paulo Robles.
Ok, falando aí do contexto desportivo, e falaste aí da tua influência e do teu impacto para com o clube, em que área de intervenção é que tu achas que podes ser uma mais-valia hoje em dia, com isto tudo que foste tirando e bebendo ao longo do percurso, num contexto mais profissional?
Olha, destes sensivelmente 12 anos ao nível de contexto de clubes, mais de metade foram passados já a acumular funções. E essas funções diziam respeito a ser treinador e a ser coordenador. As pessoas viam em mim algum traço ao nível pessoal, no sentido de ser uma mais-valia para os projetos e para os clubes onde estava inserido. E dentro dessa perspectiva eu fui-me habituando e fui-me moldando àquilo que são essas tais valências que viam em mim. Portanto, essa pergunta, de forma muito direta, penso eu que a capacidade de liderar, a capacidade de gerir recursos, sejam eles de que origem for, penso eu que talvez seja a principal característica daquilo que eu tenho mais a dar aos projetos onde me envolvo. É claro que nenhum profissional, nenhum amador a este nível consegue ganhar jogos e ter sucesso nos mais variados projetos se só for líder, portanto, mas acredito que a liderança, e dentro desse bolo que é a liderança, muitas outras áreas se conseguem exponenciar, e foi isso que tentei fazer ano após ano, clube após clube.
E dentro de uma equipa técnica profissional existem, como sabemos, várias funções, vários papéis. Que papéis são estes e que para ti são mais importantes e imprescindíveis hoje em dia no futebol profissional, sabendo dessa tua vertente também de liderança?
Olha, eu sou daqueles que opina de que a equipa técnica pode não ter os melhores em cada uma das áreas, mas é muito importante para o seio da equipa técnica e sobretudo para o sucesso do grupo de trabalho onde se inclui os jogadores e staff, a relação que se estabelece, sobretudo, confiança entre os elementos que compõem a equipa técnica. Sempre tive esta opinião, até agora não tenho tido provas do contrário, não quer dizer que mais tarde possa me vir a arrepender do que estou a dizer e mudar de opinião. Mas o que é facto é que acredito muito na união de grupo, seja ele a equipa técnica ou do grupo. Se me perguntares quando idealizava e quando idealizo equipas técnicas, há certas e determinadas áreas que acho fundamentais. Antes de escolher as áreas, é fundamental perceber o processo. E isso entronca num aspecto que para mim é crucial, que é perceber a metodologia de trabalho, metodologia de treino. Porquê é que é crucial? Porque eu acredito que essa metodologia de treino não tem a ver só com o João, com o Manel e com o Paulo, nem com o Gonçalo. Tem a ver com uma avaliação que se tem que fazer do contexto onde nós estamos inseridos, da realidade competitiva, dos anos anteriores em termos de competição que o clube teve, que aquela equipa teve em particular, qual é a realidade dos jogadores que nós temos à frente, qual é o patamar competitivo que esses mesmos jogadores tiveram. Portanto, é crucial perceber a forma de se trabalhar essa tal metodologia. Depois de escolher essa tal metodologia, aí sim entram as áreas em particular, como é óbvio, a área de treino de guarda-redes. A área da preparação física é uma área que eu não consigo dissociar de todas as outras, da mesma forma que outros colegas fazem o mesmo. A área física é fundamental, mas está interrelacionada com todas as outras. A área do controle e avaliação do treino, para mim, é crucial. E são essas áreas que eu estabeleço como sendo prioritárias dentro da construção de uma equipa técnica. Depois há sempre contextos competitivos, realidades competitivas, abordagens, importâncias das competições, que nos fazem ir mais por este caminho ou mais por aquele. Mas essas 3, 4 áreas normalmente não consigo dissociar e são fundamentais para que tudo se consiga desenvolver dentro da forma que eu perspectivo.
Falando aqui um bocadinho no desenvolvimento de jogadores de formação, e porque também tiveste muita experiência neste tipo de desenvolvimento destes contextos, qual o tipo de trabalho e qual é o foco que nós, enquanto coordenadores, enquanto treinadores, temos que ter para garantir que estas fases de aprendizagem se vão construindo e para chegar com sucesso a um futebol mais profissional?
É fundamental que qualquer clube, antes de escolher aquele jogador ou outro, ou escolher aquele treinador ou outro, é fundamental perceber o que é que o clube quer dos escalões de formação. E o que o clube quer dos escalões de formação é precisamente perceber até onde é que pode chegar. Todos estamos atentos ao fenómeno futebolístico e desportivo, agora há esta questão das entidades formadoras, processo de qualificação dos clubes, oriundo de um grupo de pessoas que dentro da Federação Portuguesa de Futebol trabalhou nesse sentido, e para mim tem sido crucial, de acordo com o que vou vendo e vou ouvindo, tem sido crucial para arrepiar caminho. Uhum. Mas mesmo antes deste processo de certificação, já muitas outras pessoas pensavam nisto, e pensavam, dentro do seu contexto de clube, qual a minha forma de chegar mais longe. Portanto, há clubes que já começavam a trabalhar neste aspecto. E, felizmente, graças a Deus também, onde eu estive, quer tenha sido como treinador ou como responsável, já era uma preocupação nos locais onde estava. Isto para dizer o quê? Que é importante perceber onde é que cada clube quer chegar, mesmo que seja de forma obrigatória ou que de fora, nos obriguem, entre aspas, a perceber o que é que queremos. Depois de perceber o que é que queremos, ao nível de processo de treino, ao nível de uma área que é fundamental neste caminho de formação, que é o recrutamento, para mim é crucial. Ao nível de perceber que tipo de liderança e que tipo de treinadores nós queremos ter à frente dos mais diversos escalões. Se queremos que os treinadores acompanhem os escalões, se queremos que haja treinadores diferentes, com diferentes personalidades, de escalão para escalão. Tudo isso são peças de puzzle fundamentais para se perceber qual é o jogador de formação que o clube quer e onde é que quer chegar com aquele projeto de formação. Atalho-te foi-se também o facto de, a nível federativo, existir desde há pouco tempo a Liga Revelação, que é um espaço e um tempo muito propício ao desenvolvimento destes jogadores. Mas se formos a ver, é um espaço e um tempo propício a clubes de primeira linha atualmente. Portanto, estamos a falar de realidades profissionais, primeira e segunda liga. A nível amador, a nível mediano, mediano baixo, existem por aí muitos e muitos jogadores perdidos que necessitariam de um outro tipo de acompanhamento, que necessitariam de um outro tipo de qualidade do processo e do caminho, que agora parece estar a haver uma nova forma de ver o jogador jovem, por exemplo, a possibilidade e quase que a obrigação, no bom sentido, de haver equipas B formadas única e exclusivamente por um patamar competitivo, tem sido um abre-olhos, digamos assim, também, para que se consiga perceber uma coisa que é fundamental, que é o jogador em formação necessita de tempo. Precisa de espaço para treinar, os clubes já o dão, mas necessita de tempo. Tanto necessita de tempo desde a liderança do treinador para jogar, como necessita de tempo também para não jogar e perceber porque é que não joga, e sobretudo tempo para se dar ao jogador e ao conjunto de jogadores uma linha condutora para que ele próprio perceba, e o clube, qual o melhor caminho para aquele jogador. Não sou contra a opinião de clubes de primeira linha ou de clubes com grande rivalidade entre si optarem por esta solução. Jogadores, por exemplo, que o clube apostou muito, mas que naquele ano não está a resultar. Não vejo nenhum problema em que o clube ceda os direitos desse jogador a uma realidade diferente, ou um clube rival, ou um clube do mesmo patamar, de forma a que se tenha mais ou menos a noção de que aí o jogador possa renascer. Porque os jogadores, muitas vezes, é muito bom ter jogadores durante o clube durante muito tempo, mas também não nos temos que esquecer que o jogador é um ser humano. Então, nesse patamar formativo, eles também se cansam das mesmas pessoas, dos mesmos colegas, do mesmo contexto, e às vezes é necessário abrir os olhos. E vou-te dar dois exemplos, entre outros tantos. Uhum. Sou um felizardo também porque, sobretudo ao nível do escalão de sub-19, partilhei balneário, digamos assim, com muitos jovens que depois chegaram a um nível muito bom. Vou-te dar dois exemplos. Duas equipas rivais, e que para sempre vão ser rivais, mas eu também... Desta parte também conheço o contexto cultural de duas zonas tão próximas, tão rivais, mas que me parece a mim têm tanta coisa em comum, só que ou as pessoas não querem descortinar ou realmente não se aperceberam. Mas quer Alverca, quer Vila Franca de Xira, a rivalidade é dura, é pura, mas duas realidades diferentes. Em Alverca tive a oportunidade de poder treinar o Rafa. Uhum. Aqui tive a oportunidade de treinar o André Dias. André Dias, que neste momento está, o Rafa, como acho que a maior parte das pessoas sabe, está ao serviço do Benfica, Sport Lisboa Benfica, e o André Dias está aqui ao serviço da equipa profissional, a primeira equipa do Vila Franquense. São dois jogadores que necessitaram, até mesmo sob o meu comando, de tempo. Ninguém sabe, muitas pessoas sabem, mas a grande maioria não sabe, dos problemas que estes jogadores tiveram durante o desenrolar das épocas. Ninguém sabe se o Rafa e se o André foram sempre titulares, ou se houve jogos em que foram rudos ou mal educados com esta ou com aquela pessoa, mas o que é facto é que algo os caracterizava, porque por muito que o projeto seja bom do clube, por muito que as pessoas sejam competentes dentro do clube, o próprio jogador, além de ter talento, tem que ter esta capacidade de resiliência, que é uma palavra que está muito na moda por diversos motivos, mas tem que ter esta capacidade de perceber o outro lado. Não há nenhum jogador que consiga lá chegar acima se não tiver esta percepção do outro lado. Portanto, dentro do processo de formação, para terminar a resposta, já me estou a alongar muito, é necessário que o jogador também tenha a percepção, a nível cognitivo, a nível psicológico, perceber onde é que está inserido e perceber que não é amanhã que se consegue atingir o topo, e que é necessário um conjunto de coisas que ele próprio tem que trilhar, e as pessoas adultas, as profissionais que estão ao serviço do clube, têm que ajudar esse mesmo jogador.
Estamos em Portugal, que é um país que é campeão da Europa, pelo menos atualmente estamos nessa posição, e já começaste a falar um bocadinho disto, mas como é que tu analisas hoje em dia a competição em Portugal? Falaste aí de várias competições, Liga Revelação, como é que tu sentes que as coisas estão organizadas e para onde é que nós podemos ir para tentar fazer isto tudo muito mais harmonioso e positivo?
Muito se tem feito nos últimos anos para melhorar aquilo que é a competição em Portugal e aquilo que é a evolução do jogador português, quer seja ele mais velho ou em idade jovem. Mas, e eu acho que as entidades competentes com certeza estarão atentas a isto, é necessário fazer mais. O jogador português e o jogador de qualidade em Portugal deverá ser também protegido, e com isso já se for explico depois, e com isso beneficiar aquilo que é a qualidade do clube em Portugal, beneficiar a qualidade de jogo da equipa em Portugal, mas sobretudo valorizar ainda mais aquilo que é o produto que Portugal tem para oferecer. Se não vejamos, bem há pouco tempo temos jovens jogadores, ou jogadores em idades bastante precoces, conseguem dar o pulo e são vendidos, por até mesmo em tempos de pandemia, vendidos por valores fantásticos, valores megalómanos, digamos assim. No entanto, são casos esporádicos e são casos, sobretudo, de determinados clubes. O próprio adepto tem-se um pouco afastado daquilo que é a presença, salvaguardando os tempos de Covid, não é? Imaginemos todos que estamos em tempos normais. O clube tem-se afastado das bancadas também, na minha opinião, por essa questão de emotividade. E se nós conseguimos trazer maior emotividade ao jogo, quer dizer que já conseguimos trazer maior equilíbrio entre as equipas, e com isso quer dizer que também oferecemos e conseguimos trazer às equipas melhor qualidade daquilo que são os jogadores que compõem essas mesmas equipas. Posso dar-te aqui exemplos de sugestões. Por exemplo, dar um foco, por exemplo, aos golos marcados, perceber as diferentes fases da época e perceber que há contextos que são favoráveis a determinados clubes e a outros não, e que ninguém deve ser beneficiado nem prejudicado por isso. Por exemplo, estou-me a recordar agora de épocas de transferência, onde normalmente os grandes clubes conseguem ir buscar aqueles que lhes interessam, os outros não conseguem, e por isso pode afastar ali o distância entre equipas. O facto do adepto ter, durante o jogo, antes do jogo, ao intervalo do jogo, depois do jogo, capacidade para ficar entretido e gostar do produto que está a ver, a qualidade do relvado é para mim essencial, aquilo que é a personificação do clube na cabeça do treinador, para que o treinador ofereça aquilo que o clube tem para oferecer. Toda esta relação direta entre fatores, para mim, é crucial ao nível da organização de competições. Portugal parece que está com uma competição superior às outras. Já se fez muito, acho que se consegue fazer muito mais para que haja uma maior aproximação entre primeira e segunda liga, e agora, como está em cima da mesa, este fator que tem a ver com a distância dentro do Campeonato de Portugal entre terceira divisão e quarta divisão. Portanto, isso só por si já é um passo naquilo que eu acho que deve ser feito, apesar de haver ainda muitos problemas financeiros, económico-financeiros, dentro da maior parte dos clubes, que depois ditam aquilo que não só não é a verdade desportiva, como também afunilam projetos muito interessantes que depois vai-se ver, vão-se esfumando ao longo do tempo, e depois perdem-se, e depois demora muito tempo a vir cá para cima novamente.
Falando um bocadinho aqui sobre a relação entre aquilo que é o futebol e a nossa vida, porque tem uma influência também muito grande, e já falaste sobre isso, tu sentes que ao longo deste percurso sofreste algum tipo de consequência por estar tão ligado ao futebol, ou seja, seja no ponto de vista profissional, seja do teu ponto de vista mais pessoal, sentes que há esta influência, este impacto do futebol na tua vida?
Em termos pessoais, acho que é a resposta de grande parte dos treinadores. A grande parte que é prejudicada é sempre a família. Não sou talvez o caso onde a família tenha sido mais prejudicada, mas com o andar dos anos e com o aprofundar dos projetos mais profissionais, a família muitas vezes tende a ficar de parte, embora ela saiba que faz parte sempre. Por outro lado, à pergunta direta que me fizeste, em termos profissionais, sim. Sim, e dou como conselho a quem nos está a ouvir, sobretudo aos mais jovens, que isso é uma condição sine qua non, ou seja, não há forma disso não acontecer. Nós, quando nos entregamos aos projetos, vamos sempre ser felizes, mas também vamos sofrer muito. E vamos sofrer muito, sobretudo, pela forma como às vezes nos entregamos aos projetos. E eu sei, na pele, que muitas vezes me entregava de tal forma que, e é algo que tem vindo a ser desenvolvido na minha cabeça, que de certa forma era prejudicado, porque as pessoas ficavam com uma imagem e com uma ideia que eu sei que não era aquela que eu queria passar, mas que passou. Ou seja, se formos a ver isto do ponto de vista empresarial, eu atingia os objetivos, até os superava, mas do ponto de vista de algumas pessoas que não percebiam e não sabem o que estava a passar dentro de cada um dos projetos, teriam uma imagem que é completamente natural e normal que a pudessem ter, porque desconheciam, primeiro não me conhecem profundamente, e por outro lado desconheciam aquilo que era o projeto, os alvos, os objetivos, a forma como o clube e o treinador Paulo Robles decidiu colocar em prática para atingir esses tais objetivos. Mas eu acredito que posso fazer sempre melhor, e que os treinadores mais jovens que estão a ouvir também podem fazer melhor, porque nós não nos devemos afastar daquilo que é a nossa personalidade, mas conseguimos aqui ou acolá, e devemos sobretudo fazer um tempo de pausa e perceber a imagem que estamos a ter perante os outros. E se nesse tempo de pausa nós descortinarmos que temos que mudar alguma coisa, se calhar temos que mudar. O que é que custa mais? É depois mudar para algo que eu não estou habituado a fazer. E isso custa, como é óbvio, é sair da zona de conforto. Mas quanto mais se sai da zona de conforto, mais profissionais nós conseguimos ser e mais profícuos nós conseguimos ser também naquilo que é a procura dos objetivos atuais e naquilo que é o atingir dos futuros ou hipotéticos objetivos que podem surgir.
Paulo, estamos aqui no campo de União Desportiva de Vila Franquense, Futebol SAD. Queria perceber um bocadinho do porquê de ter escolhido este local e o que é que isto representa para ti.
Olha, Gonçalo, todos os clubes onde tenho passado dizem muito por diversos motivos e 99% são motivos bons. Aqui o União Desportiva Vila Franquense foi o meu último projeto, foram 5 anos onde fui feliz, muito feliz mesmo, e onde também percebo, agora com algum distanciamento temporal, que fui feliz porque também fiz os outros felizes. E nada havia mais prazeroso para mim durante a minha estadia aqui do que vibrar com o público, que era raro o jogo, sobretudo de júniores, do campeonato, quer de nacional, da segunda divisão, quer da primeira, que não comparecia, era rara a situação em que não compareciam aqui em grande número, fizesse sol ou chuva. E havia uma, da minha parte e para grande parte também dos adeptos, penso eu, uma empatia muito grande. Foi aqui que eu conheci a minha esposa, foi aqui que conheci a minha esposa e no tempo qual eu tive o meu primeiro filho, que por acaso nasceu no mesmo dia que foi fundado este clube. Foi aqui que eu conheci muitas pessoas de âmbito profissional que levo para a minha vida como amigos, e foi um ciclo de 5 anos onde foram, e digo com toda a frontalidade, onde foram superados todos os objetivos 3 vezes àquilo que estava inicialmente proposto e àquilo que era a realidade quando comecei. Não fui eu, como é óbvio, a única pessoa que conseguiu, mas eu fazia parte de uma equipa muito restrita, porque éramos muito poucos, que conseguiu catapultar o clube a nível de formação, como acho que é visível, e também colaborar naquilo que é o catapultar da equipa sénior, da equipa profissional, estando neste momento em ligas profissionais. Portanto, é um clube que me irá sempre dizer muito, é um clube com o qual eu tenho boas relações com todas as pessoas que deixei, e seria de facto imperativo estar aqui para poder falar um pouco com o Gonçalo, contigo e com a equipa Fute Magazine.
Voltando ao futebol e aqui num ponto de vista mais metodológico, o Paulo é um treinador mais ofensivo, mais defensivo, tem algum momento de jogo preferencial? Como é que tu te vês e como é que enquadras agora os próximos projetos, os próximos desafios?
Olha, Gonçalo, se eu estiver aqui a dizer que sou um treinador mais ofensivo ou mais defensivo, para quem ouve, traça um perfil, uhum, e depois pode não corresponder à verdade. Eu posso te dizer aqui que sou um treinador mais defensivo, mas se calhar em termos de, por exemplo, em termos de situações de golo, em termos de tempo de posse de bola, no último ano que aqui estive, no penúltimo ano que aqui estive, perdão, foi o ano em que quase nenhuma equipa nos conseguiu superar esse nível. Portanto, era uma equipa que gostava de ter a bola. Isto porquê? Porque era uma equipa com grande qualidade técnica, E isso vai fazer com que se molde a forma de que o treinador tem para, para aproveitar a qualidade e as características dos jogadores, mas também para fazer face àquilo que são as dificuldades e os desafios daquela competição. O que posso dizer, mais no sentido geral, e acho que vai poder clarificar e ir ao encontro mais de forma concreta à tua pergunta, é que é-nos sempre ensinado, e é quase que uma obrigação moral, e eu também tenho que fazer esse papel perante os meus alunos, treinadores estagiários, seja o que for, que existem 5 momentos de jogo, mas depois cada treinador dá o seu cunho pessoal, e da forma como eu entendo o jogo, eu vejo o jogo sempre e sempre o vi desta forma. Só existe um momento, que é o momento de ataque. Do meu ponto de vista, existe uma forma de estar que naquele momento quer muita bola e tem que a ter, ou então tem a bola e tem que ter muita garra, muita força para atacar a baliza. E isso vai determinar a forma como eu sou. Facilmente os colegas que nos estão a ver conseguem perceber que se calhar sou um treinador que tenta moldar as suas equipas independentemente das características, por exemplo, a ser pressionante, a não dar espaço, seja em que zona do campo, e para isso acontecer o lado físico e mental tem que ser muito trabalhado. Portanto, estes aspectos que são congruentes com esta forma de estar, de ataque à bola e de ataque à baliza, parece-me que são mais relevantes para explicar a forma como eu entendo o jogo. E quem me acompanha neste percurso, também para terminar esta parte, quem acompanha neste percurso, se calhar já me viu em 2 clubes diferentes, até mesmo no mesmo escalão, a jogar de formas completamente antagónicas. E não tem a ver com a evolução do pensamento, nem tem a ver com a experiência que tenho tido. Também é claro que isso não se consegue ninguém se dissociar, mas tem sobretudo a ver com a análise que sou o responsável por fazer, de forma a tirar o maior proveito daqueles jogadores que têm à minha frente.
E como é que organizas o microciclo, quando falamos aqui, também para mostrar às pessoas e falar um bocadinho sobre o teu trabalho técnico também, como é que o organizas, do ponto de vista da tua preocupação física, também depois da preocupação mais estratégica, da própria liderança em si? Queria ouvir-te um bocadinho a falar sobre isto.
Ok. O microciclo é uma ação, como todos nós sabemos, mais que estamos dentro do fenómeno, é uma ação de planeamento, mas não é a única ação de planeamento. O exercício treino é a ação mais minúscula, se é que assim se pode dizer, mas existem outras acima do microciclo que são iguais ou tão mais importantes do que o microciclo. Falo-vos de outras questões, como macrociclo, mesociclo, pronto. É fundamental perceber aquele momento. E se naquele momento for necessário mais isto e menos daquilo, terá que ser feito. Agora, o que é que cada treinador não pode nunca abdicar? É da metodologia, é da sistematização, é da operacionalização daquilo que são os objetivos que o treinador tem preconizados para aquela equipa, perante aquele adversário, perante o momento daquele grupo, perante as oscilações que a equipa tem dado. Portanto, é necessário estudar muito bem o contexto e a partir daí agir em conformidade. Isto é crucial porque em todos os exercícios que tento idealizar para a sessão de treino e para aquele microciclo, baseiam-se muito naquilo que é o lado físico, o nível das capacidades motoras, o nível necessário para aquele campeonato e perante aquele adversário, porque isso vai ditar aquilo que é a capacidade do jogador aguentar os 90 minutos ou mais, a capacidade da equipa estar mais vezes em forma durante o campeonato todo, e porque dentro do lado físico, que nunca se consegue dissociar, o lado mental é sempre algo que trabalho quando idealizo exercícios onde o lado físico é crucial. Com certeza o lado estratégico, o lado tático, o lado técnico são decisivos, sobretudo naquilo que são as nuances do próprio jogo, porque o esforço de um jogo de futebol é igual aqui ou na China. O que muda em termos de criação de esforço é o piso, é a intensidade com que se joga, é a forma como se entende o jogo, e isso vai fazer com que haja um processo de percepção do treinador perante determinada realidade e depois agir em conformidade. Agora, o lado tático, o lado técnico, o lado estratégico, tenho na minha cabeça sempre presente linhas mestre, que dentro desta explicação que estou aqui, desta conversa que estou aqui a ter contigo, é claro que são tipo linhas de apoio para que tudo o resto se possa desenvolver, mas depois surge aquela tal característica que eu também acho que não é de certa forma explorada convenientemente, sobretudo a quem está a iniciar o processo, quer ao nível de faculdade, quer ao nível de curso de treinador, que é o lado da criatividade. E essa criatividade para mim é crucial enquanto treinador de futebol. Essa capacidade de estimular a criatividade nos outros é também para mim crucial, e há formas de se conseguir fazer isso, porque a criatividade alberga vários passos, e um dos passos é a capacidade de nos adaptarmos e nos anteciparmos. E o facto de nós nos conseguirmos antecipar e adaptar prevê que a nossa capacidade de criatividade seja mais desenvolvida, e com isso vai ganhar a forma como nós estamos em treino e a forma como nós extraímos o máximo possível dos nossos jogadores e da nossa equipa.
Quando falas em macrociclos, falaste também um bocadinho em objetivos, queria saber um bocadinho, queria tentar ir um pouco mais profundo por aí, ou seja, que me desse algum exemplo mais claro e mais perceptível para as pessoas também que estão a ouvir, como é que tu fazes o teu próprio planeamento, olhando para o objetivo e olhando para o macrociclo, e a partir daí desconstruindo e organizares a própria semana de trabalho e, como falaste bem, a própria unidade de treino e depois o próprio exercício.
Sim, macrociclo, a primeira questão a ter em linha de conta são as datas, o período de descanso. Esses dados são cruciais para se perceber que tipo de macrociclo temos. Dentro dessa perspectiva de macrociclo, vamos perceber que nós não temos que treinar sempre à mesma intensidade, temos é que treinar sempre à máxima intensidade. Mas a máxima intensidade esta semana pode ser diferente da máxima intensidade no mês de fevereiro. Acho que isso é linear e é básico. A equipa tem um desgaste, lesões, resultados negativos, resultados positivos, e tudo isso mexe com o desempenho da equipa. E por aí se percebe que dentro do macrociclo, desta perspectiva de datas, de tempos, de níveis de dificuldade diferentes dos jogos, porque já se consegue estudar os adversários mais antecipadamente, salvaguardando que todas as equipas, até a nossa, se modifica ao longo dos tempos, e com isso percebe-se que, se calhar, numa fase inicial a intensidade pode ser esta, numa fase mais intermédia deverá ser esta, não quer dizer que seja, mas deverá ser esta, e se porventura chegarmos àquela altura e verificarmos que aquilo não está a dar resultado, é para alguma coisa se passa, vamos lá então descobrir o que é que se passa. Pode ser o resultado negativo dos jogos, pode ser muitas saídas e muitas entradas, e isso pode atacar aquilo que é o normal funcionamento da equipa. Portanto, dentro do macrociclo é fundamental ter isto na cabeça. Depois o microciclo, vai-se gerindo e vai-se institucionalizando semana a semana, mês a mês, etc. Já tive imensas situações onde tinha planeado um conjunto de exercícios para aquela sessão, pá, e foram completamente diferentes. Faz parte. Agora, é necessário ter alguma experiência, algum pulso para isto acontecer. E é necessário, sobretudo, ter uma habilidade, que é que eu devo desenvolver mais, reconheço, que é a capacidade de perceber realmente o porquê. Porque imagina, nós queremos um exercício, e o exercício não está a resultar. Os jogadores não se estão a entregar da forma como nós queríamos. Pode não ser só por uma questão de exercício. Ou melhor, pode não ser uma questão de objetivo do exercício, pode ser o desenrolar do exercício. Tem ali um tempo de paragem que o jogador não gosta, digamos assim, e com isso vai afetar o normal funcionamento do exercício. E tudo isso tem que ser moldado e adaptado e modificado. Se eu refiro e digo de forma sincera e frontal que é importante fazê-lo no exercício de treino, na sessão de treino, como é óbvio também, dentro daquilo que se perspectiva ser o microciclo da próxima semana, possa haver ali alterações de dia para dia que são necessárias fazer. Agora, eu nunca, e acho que posso dizer isso, eu nunca, em termos de planeamento de treino, nunca deixei uma semana por planear antes de chegar lá. Posso mudar aquilo tudo, mas há que ter a noção de que estamos neste microciclo, estamos nesta semana de trabalho, mas o mundo não acaba amanhã. Podemos ser despedidos amanhã, mas esse não é o nosso pensamento, não é a nossa crença, não é aquilo que nós queremos. Portanto, há que preparar já os próximos dias de trabalho. Portanto, não sei se fui mais concreto em termos de macro e micro.
esta tua relação com o ensino mais formal tem também dado aqui aberto cada vez mais os horizontes e tens percebido muito como é que também podes influenciar os treinadores. E a minha pergunta para ti neste momento é: qual é que é o contributo do ensino formal versus aquela experiência mais empírica, como falaste há bocadinho, da relação com os treinadores estagiários, do vir para o campo, do vir dar o treino? Como é que tu sentiste esta influência na tua carreira e como é que tu hoje, ao olhar e fazer essa retrospectiva, consegues planear para que também possas ajudar quem quer fazer disto de vida?
No meu caso, eu cometi diversos erros ao nível do meu processo formativo. E o principal erro foi não ter ouvido os sinais do tempo. Acreditava muito e tão somente na competência. E fui trilhando o meu caminho ao nível da confiança na minha competência. Mas o evoluir dos tempos, o passar do tempo, fez-me ver que isso não chega. Não se traduz em algo absoluto. É necessário um outro tipo de valências que, por um motivo ou por outro, não se tinham. Para aprender, seja eu, tu, Gonçalo, ou um treinador que está, ou um recém-licenciado, ou um jovem que está agora a acabar o curso, ou um jovem que decidiu tirar o curso de treinador, sendo ligado à área ou não, para se aprender é necessário estar receptivo a aprender. E muitas vezes nós vamos para aprender, mas não estamos receptivos a aprender, porque simplesmente já vamos com ideias pré-concebidas daquilo que queremos. E isso não só demonstra uma personalidade que cada um de nós tem, mas que depois não deixa que outras ideias, outras formas de estar, se calhar não tão boas como essa, mas que são necessárias a ouvir, não entrem no pensamento das pessoas. E eu acredito que há muito a fazer ao nível, com todo o respeito, ao nível das licenciaturas. Acredito que há muito a fazer ao nível dos cursos de treinador. E que há muito a fazer também numa área que é crucial, que nós às vezes deixamos de lado porque nos esquecemos, que tem a ver com, por exemplo, o ensino secundário de um jovem ou de uma jovem que decide seguir a carreira de desporto e mais concretamente ao nível de futebol. Porque é aí no ensino secundário que eles vão perceber se valerá a pena, se realmente se fascinam com a área ou não, que depois necessitam de aprimorar e desenvolver certas capacidades, mas é aí que eles vão sustentar aquilo que é o futuro em termos de escolha. E eu acredito que, para terminar esta resposta, eu acredito que não só ao nível de faculdades, cursos de treinador ou até mesmo ensino secundário, como há pouco disse, se consegue aprender futebol. Esta conversa, por exemplo, que estamos aqui a ter, uma conversa com um colega mais novo ou mais velho que partilha a sua experiência, é e são momentos cruciais para se conseguir aprender. Agora não, mas o facto de se poder estagiar, de se poder observar alguém, independentemente de da realidade competitiva onde estiver, é também um momento de aprendizagem fenomenal. O facto de se ver um jogo distrital ou um jogo de um escalão muito mais baixo, infantis ou benjamins, ou seja o que for, mesmo que não seja a minha realidade, é também um momento crucial, porque é dali que se vêm ideias para depois podermos trabalhar. Mas para isso acontecer, as pessoas, as mulheres e os homens que querem ser treinadores têm que estar receptivos para isso. E da experiência que eu tenho, esta percentagem de pessoas receptivas para tem aqui oscilado. E é importante alguém pensar nisso, porque é importante também credibilizar os futuros treinadores. Nós temos excelentes treinadores, nos próximos tempos vamos ter, acho eu, grandes valores enquanto treinadores, mas há que pensar também a longo prazo.
E qual a influência que achas que um projeto como o Fute Magazine pode ter para estas pessoas que também querem fazer disto de vida, como estávamos a falar agora?
Sim, o projeto Fute Magazine tem ganho o seu espaço e tem-se desenvolvido momento após momento, mas é sobretudo um espaço e um tempo de partilha. E esse trabalho, uma espécie de serviço público, tem-se revelado e vai-se revelar cada vez mais como essencial, porque é através da partilha que nós conseguimos também, mais que não seja, desenvolver a nossa forma de estar e a nossa forma de ver o futebol. É fundamental algo que a equipa Food Magazine está a fazer, a meu ver, que é dar voz a colegas com muito mais experiência e outros com menos experiência. É fundamental dar voz a homens, é fundamental dar voz a mulheres, é fundamental dar voz a pessoas que têm algo a oferecer. Mais que não seja para que todos lá em casa consigam ver de como não se faz. Há muitos colegas que estão para aí, digamos assim, escondidos, que têm muita competência, têm muito para dar, até mesmo ao nível, sobretudo, do debate, e que são mais valias agora, não só para os jovens que nos estão a ver a perceber outras realidades, como também acredito, para isto basta oportunidades, que a oportunidade certa, a oportunidade concreta, vai determinar aquilo que é a capacidade da pessoa de mostrar todo o seu potencial. E muitas vezes há muito potencial por ir perdido, depois não tem a oportunidade certa e no momento certo para poder se expressar convenientemente.
Durante o teu percurso que tens feito até agora, eu queria perceber alguma história, alguma experiência mais engraçada, mais caricata, que possas partilhar com a malta, porque há sempre, e o futebol também é feito disso. Lembras-te assim de alguma coisa em específico e particular?
Lembro-me de, por exemplo,
posso dois... contar, claro.
Sim, posso contar. Há uns que não posso contar mesmo. E esses momentos que não posso contar são sobretudo de momentos de alegria. Porque quem me conhece sabe que eu gosto de extravasar muito quando estou satisfeito. E graças a Deus tive vários momentos onde isso realmente se verificou. Do jogo que garantiu, por exemplo, um fato inédito aqui no clube, que foi termos chegado à primeira divisão nacional de júniores, nunca a este nível, de acordo com esses moldes, passando por tantas divisões, o clube nunca tinha estado em nenhum escalão, e conseguimos, e nesse mesmo jogo eu não podia dar o meu contributo do banco. Tinha sido advertido no jogo anterior, para não se assustarem, não é normal, foi aquele dia. E nesse jogo nos dava a possibilidade de subirmos, o estádio, o campo de Sefadeiro completamente cheio, eu tive que ficar daquele lado com o intercomunicador, com o meu colega, o presidente naquela altura tinha-me disponibilizado um segurança, porque a equipa em confronto era das duas, uma ia subir.
Okay.
E o golo da vitória foi marcado ao minuto 93. Epá, e naquele momento eu pensei, o mundo acaba hoje. Então senti-me a pessoa mais feliz do mundo, fui a correr feito um maluco, percorri a bancada toda, adeptos do adversário, percorri aquilo tudo, não disse nada a ninguém, mas com aquela fé, com aquela coisa, e fui festejar para outro campo sintético que ali existe, para aí uns 5 minutos sozinho a chorar, porque foi um culminar de várias situações, e uma delas que me pautou sempre durante a minha estadia aqui foi durante estes 5 anos em que eu tive, como já tive a ocasião de dizer, diversas alegrias. Houve uma grande tristeza da minha parte durante este tempo, que foi o falecimento do meu pai, e desde esse momento, desde esse dia, jurei a mim mesmo que ia conseguir atingir tudo aquilo que tinha-me proposto aqui, eu próprio, comigo próprio, e a todas as pessoas que acreditaram e que me convidaram para vir para aqui. E aquele ponto foi o último ponto, foi a cereja no topo do bolo. E foi um largar de emoções muito grande, e é um momento que guardo para mim e vou me recordar para sempre.
E onde te vês daqui a 5 anos?
Daqui a 5 anos? Para me ver daqui a 5 anos, tenho que me ver onde é que estava há 5 anos atrás.
Uhum.
E há 5 anos atrás estava a iniciar um projeto que estava a dar os seus primeiros passos, mas é algo que eu queria muito, porque eu adoro projetos. Adoro projetos de raiz, ou projetos a meio caminho, ou até mesmo consolidar certos determinados projetos. A palavra projeto, uhum, está no meu léxico. Assim como adoro ver jogadores, ver talento e trabalhá-lo, dá-me um gozo tremendo perceber o que é que pode vir dali e moldá-los àquilo que eu acho que conseguem chegar. Portanto, daqui a 5 anos eu vejo-me e espero estar a fazer isso mesmo, dentro de um projeto, seja ele de que nível for, me dê prazer vivo muito com base nisso, do prazer, do gosto que tenho, e em extrair ao máximo aquilo que posso, que é algo que eu posso oferecer a todas as realidades desportivas, ao nível de clubes, que é algo que eu posso oferecer e que me deixa completo, sabes? Aquela sensação de nos deixar completos é fundamental para que eu me sinta bem. E até agora tem sido sempre assim. Eu sei que isto é feito também de espera, é feito de trabalho, é feito de dinâmicas, é feito de estar no momento certo, à hora certa, mas sei que sou muito crente naquilo que é o meu caminho, acredito muito nas minhas capacidades, acredito que posso ser muito melhor. Acabei um ciclo, tive o meu tempo, renovei os meus conhecimentos e estou pronto para abarcar outro projeto.
Última mensagem para a malta que me chegue e também quer fazer disto vida e olha para ti também como um exemplo a seguir.
Essa parte não sei se é bem verdade, mas todos aqueles que nos veem da Foot Magazine, seja em que contexto for, é crucial sermos resilientes, é crucial acreditarmos nas nossas capacidades, é crucial não pensar que sabemos tudo, é crucial ir à procura sempre de conhecimento. Mas esse conhecimento só por si não chega, é necessário extrair o que de bom nós podemos extrair para aquilo que é as nossas vivências e a nossa realidade. Vão dar muitas cabeçadas na parede, vão-nos obrigar a dar muitas cabeçadas na parede, e nesses momentos é agarrarem-se às coisas boas da vida, à nossa família, aos nossos amigos, à nossa crença, não desistir, e mesmo que tenhamos que dar dois passos atrás, a seguir vem sempre um à frente.
Paulo, muito obrigado e esperamos voltar a ver-te no ativo em breve.
Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado.